Mudanças climáticas à luz das ciências sociais e da tecnologia é o tema da entrevista dessa edição do Oxigênio. A Simone Palloni conversou com o pesquisador Marco Monteiro, coordenador do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia da Unicamp. Ouça agora.
Marco é professor do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Unicamp e é coordenador do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia, o GEICT. Bom, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, estabelecido em 88, aponta para os potenciais impactos das mudanças climáticas globais no ambiente e na sociedade. Isso levou a comunidade científica a ampliar os estudos para compreender esse fenômeno e também traçar cenários que apontem as consequências para o clima e as sociedades. No início de abril, o GEICT e a Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp realizaram um workshop na Unicamp, justamente para discutir as mudanças climáticas e as políticas desenvolvidas nesse âmbito. Oi, Marco. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu queria falar então um pouco do papel do GEICT e das discussões sobre mudanças climáticas. Vocês têm realizado pesquisas e eventos em torno das mudanças climáticas. Em linhas gerais, qual você considera que pode ser a contribuição das ciências sociais para essa área?
Obrigado, Simone, pelo convite. Então, a gente acha que as ciências sociais e os estudos sociais de ciência e tecnologia podem ter um papel muito mais central do que tem sido o caso até agora. A questão das mudanças climáticas tem, em geral, sido vista e compreendida através muito mais das ciências naturais e do conhecimento que vem da modelagem climática. E, em geral, as ciências sociais têm um papel secundário, preocupado. As pessoas esperam que as ciências sociais vão chamar as pessoas, convencer as pessoas do que as ciências naturais estão dizendo. E a gente acha que é preciso discutir questões, por exemplo, como de agenda científica, de que maneira são feitas essas pesquisas, como que as ciências do clima interagem com as políticas. Então é um tipo de conhecimento, um tipo de crítica, de discussão que os estudos sociais da ciência e da tecnologia vêm fazendo. E a gente quer aplicar isso para a questão climática, trazendo esse arcabouço das ciências sociais para o centro e não deixar que ele fique marginalizado na governança do clima, na discussão científica sobre o clima.
Tá, tem que ser uma discussão interdisciplinar mesmo, né?
Exatamente. A gente acredita que o clima e as mudanças climáticas, por ser um tipo de fenômeno de extrema complexidade e onde a incerteza tem um papel fundamental, necessariamente a gente tem que trazer para a mesa de discussão e reunir pessoas de diferentes especialidades. E as ciências sociais têm um tipo de expertise, têm conceitos, têm metodologias e têm posturas que podem acrescentar em muito para essa discussão. E a gente sabe que fazer ciência interdisciplinar é muito complicado, muito complexo, o que pode acarretar, digamos, mudanças e resistências tanto das ciências naturais quanto também das ciências sociais. Mas a gente acha que essa discussão precisa ser fortalecida até por conta das mudanças que a gente já vive no nosso clima e os impactos que a gente já vem sofrendo, né?
Certo. E além das disciplinas, acho que tem outros atores que talvez devam entrar nessa discussão, né? Uma das mesas do evento tratou dos saberes tradicionais ou não científicos. Como se articulam esses saberes com o que é produzido na academia?
Então, Simone, isso tem a ver com aquilo que a gente falou, né? Em geral, a gente entende mudanças climáticas sempre do ponto de vista das ciências naturais e do que os modelos estão dizendo. Se você vai numa aldeia indígena, numa região isolada, ou mesmo dentro de uma cidade litorânea, as pessoas podem ter diferentes compreensões do que é o clima, do que está mudando. E isso tem relação direta com a maneira como elas vão reagir a essas mudanças, a maneira como elas vão resistir ou não a políticas públicas, ao engajamento que elas vão ter. Então, compreender essas concepções que vêm de fora da ciência, que podem vir de tradições, podem vir de outras cosmologias, no caso as sociedades indígenas, isso é fundamental para a gente não só engajar as pessoas em políticas, mas também ampliar nosso arcabouço de conhecimento sobre O que, que é mudança climática? O que é clima? E entender que o modelo climático, a ciência, ela tem um papel que é muito importante, mas ela não, ela é incerta. A gente precisa ter mais humildade, como diria a Sheila Jasanoff, nesse, ao tratar do papel da ciência. Né?
Trazer esses conhecimentos também, né? E esses estudos englobam os riscos e os impactos das mudanças globais. Qual é o papel da comunicação nesse debate?
O papel da comunicação é muito importante, só que a gente ainda entende pouco de alguns aspectos. Em geral, você tem ainda a predominância do que a gente chama desse modelo de déficit, que seria necessário comunicar para as pessoas o que a ciência está dizendo, e que isso em si teria um papel, resolveria alguma coisa, e a gente já sabe, né? Você tem muita crítica a esse modelo, a gente sabe que as pessoas não são, digamos, recipientes vazios que precisam ser enchidos de informação científica, os engajamentos são múltiplos, então a comunicação precisa ser mais reflexiva sobre isso, entender essas características. E a gente entende ainda muito pouco, acho que tem poucos estudos e seria preciso entender isso muito mais, até como a gente já falou, para poder engajar as pessoas de uma maneira mais ativa em políticas, por exemplo, que mitiguem os impactos. As pessoas já estão sofrendo os impactos, só que muitas vezes elas não entendem aquilo como relacionado à mudança climática, aí o cientista fica, digamos, exasperado porque as pessoas não estão fazendo essa conexão. Mas ao invés de esperar que a pessoa entenda da mesma forma, a gente precisa entender primeiro de que maneira ela está entendendo o mundo e tentar dialogar com essa forma de compreensão. E a comunicação tem um papel fundamental nisso, né? Além das ciências sociais, as ciências da comunicação e a imprensa, enfim, tudo que a gente poderia chamar de comunicação tem um papel fundamental.
E você acredita, você diria que existe uma participação do público como um todo nos debates? Mesmo em algumas audiências públicas que já foram realizadas nessa área em relação ao clima, ao meio ambiente, como você considera essa participação?
Esse tema é bastante complexo também. A gente tem todo um arcabouço de formas de chamar as pessoas para participar. Isso foi tema de uma das mesas. Só que nem sempre as pessoas se interessam por participar. Isso tem a ver com aquilo que a gente já falou. Elas podem não ver aquilo como uma prioridade, elas podem não entender o que está acontecendo como relacionado às mudanças climáticas, ou elas também podem desconfiar. Um dos pesquisadores mencionou, elas não têm confiança que aquilo vai gerar mudanças reais ou vai gerar ações concretas. Então, chamar e fazer audiências públicas, chamar as pessoas para sentar na mesa, pode não ser suficiente. E a gente precisa, então, trazer mais outra contribuição das ciências sociais, né? Entender melhor o que é participação pública e tentar engajar as pessoas de maneiras mais efetivas, né? De repente, o modelo de audiência tem seus limites, a gente precisa entender esses limites de forma a repensar o que está sendo feito.
E um dos objetivos do evento foi ampliar e consolidar a rede de estudos sociais de ciência e tecnologia em relação às mudanças climáticas. Você pode dizer mais ou menos quem tem estudado essa área, de onde vêm essas pessoas, como tem sido essa articulação?
Então, um dos objetivos desse evento, além de contribuir para a discussão, foi também trazer as pessoas, reunir essas pessoas no mesmo lugar e colocá-las para dialogar. Então, são pessoas de Brasília, são pessoas do litoral de São Paulo, da Unifesp, né, em Santos, pessoas aqui da Unicamp, pessoas de Limeira, da Unicamp de Limeira. Tinha uma pesquisadora da Argentina, tinha uma pesquisadora da Alemanha. A gente conhece pessoas que também não puderam vir, mas que trabalham em temas semelhantes, né, da Venezuela, e fora do Brasil também existem muitos estudos nessa área. Eu acho que existe uma crescente comunidade que está fazendo estudos sobre clima e mudanças climáticas do ponto de vista dos estudos sociais da ciência e tecnologia. Tem uma massa crítica interessante aí, a gente quis reunir isso e dar andamento a ações, por exemplo, publicar em conjunto, colocar nossas pesquisas em revistas especializadas para divulgar mais essa postura, essa perspectiva dos estudos sociais e ciência. E a gente gostaria de divulgar melhor o evento, as discussões que foram feitas ali, porque a gente acha que tem uma contribuição importante a fazer.
Nesse sentido, foi bem válido o evento. Vocês conseguiram trazer esses debates, essas pessoas de fora?
Sim, eu considero que nesse sentido foi um sucesso, porque estando todo mundo ali junto, a gente conseguiu dialogar primeiramente no evento e depois a gente fez uma reunião onde a gente colocou uma pauta de colaboração entre nós, hein? Isso deu uma certa solidez, a gente adensou essa rede, que ainda é bastante informal, mas que pode dialogar de maneira rica com as redes formais que já existem, como a Rede Clima, da FAPESP, da qual eu participo. Você tem essas sub-rede, por exemplo, de divulgação científica, com a qual eu tenho contato. Então, a gente quer fortalecer uma discussão que já está acontecendo e trazer pessoas que teriam dificuldade de se encontrar. Tinha uma pesquisadora do Acre, uma professora do Acre, que talvez não encontraria pesquisadora da Argentina se não fosse um espaço como esse. Então, nesse sentido, a gente considera que foi um sucesso.
Ah, legal. E, para a gente finalizar, Marco, qual que você considera que seja o papel da ciência brasileira no cenário internacional em relação a essas discussões?
O Brasil tem tido uma presença importante nas ciências sobre o clima no mundo inteiro. Então, a gente tem muita capacidade em modelagem, a gente tem nomes importantes, o Brittaldo, Carlos Nobre, pessoas que já são muito reconhecidas internacionalmente. A gente tem toda a questão da Amazônia, muito importante, tem o INPE, então tinha pessoas do INPE no evento. O INPE é um ator importante nacional e internacionalmente. A gente está fazendo, né, a ciência brasileira está engajada na construção de um modelo próprio para pensar o clima. Só que uma coisa que surgiu no evento, né, foi essa discussão da desigualdade que existe entre os países. Existe uma certa geopolítica aí, da ciência, que precisa ser colocada também em discussão. Esse é um dos temas que a gente gostaria também de colocar em pauta, né? Nem todos os países têm condição de construir modelos. E fazer um modelo climático exige capacidade computacional, exige equipamento, né? Exige infraestrutura, exige uma comunidade que esteja apta a operar. Então, se você centraliza a governança nos modelos climáticos, tem países que vão ter dificuldade de se inserir da mesma maneira. Então, isso está condicionando a maneira como a governança global está sendo desenvolvida. Então, isso precisa ser discutido de alguma maneira.
Tem uma diferença grande, né?
Você tem uma desigualdade já dada, que é socioeconômica, que é né, de países emergentes, países industriais, e se essa desigualdade vai se repetir, então, na governança do clima, o clima é global, todo mundo é afetado por ele. Você tem essa questão já muito conhecida dos países insulares, né? Que vão sofrer muito as consequências e não tem nenhuma capacidade de... tem pouca capacidade de reação frente a países como China, Estados Unidos. E na ciência isso se repete. Então, a gente gostaria de discutir isso, né? É importante entender como que a ciência tem um papel central nessa governança e as desigualdades aí que estão se consolidando, que estão se repetindo, e como que a gente poderia tentar reverter ou mudar esse cenário.
Ah, isso que você falou é uma coisa bem interessante, que é a questão da possibilidade, do potencial para mitigar os efeitos e tudo mais, né? E em relação ao clima, às mudanças climáticas. E realmente, né? A diferença, a desigualdade de recursos, ou mesmo de conhecimento, vai fazer uma diferença grande também, né?
Exato. Então, se as ações de mitigação vão custar muito dinheiro, e a gente já tem estudos, como a professora do Instituto de Ciência, Cecília Hidalgo, ela fez um estudo em Santos, e ela já consegue ter números preliminares do tipo de prejuízo que pode ser causado se o oceano se eleva um pouco ou bastante. Então, em diferentes cenários, você tem bastante impacto, né, em áreas pobres e em áreas de alta renda, né? Esse estudo dela é bastante interessante mostrando isso. Então, vai gerar custos, né, de adaptação. E a gente já estamos discutindo isso, mas quem que vai pagar esses custos? Como é que a gente distribui isso?
Uhum. Ah, legal, interessante. Bom, então acho que é isso, Marco. Eu agradeço muito essa entrevista e vamos aguardar as publicações e vamos tentar acompanhar aí, tá bom? Sucesso aí para a rede, para o grupo e para esses estudos.
Muito obrigado pela oportunidade, Simone.